Reportagem Especial.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara se mobiliza para difundir uma ideia em termos de políticas públicas, estimular ações convergentes entre União, estados e municípios para atender às demandas da parcela da população com algum tipo de deficiência. No primeiro capítulo dessa reportagem especial sobre o assunto, você ouviu os representantes do governo. Agora é a vez da sociedade civil. O alerta é o seguinte: o caminho entre as decisões tomadas nas instâncias superiores sobre políticas públicas para pessoas com deficiência e a implementação dessas mudanças muitas vezes é longo, difícil e não garante bons resultados. E como esse descompasso se reflete no cotidiano desse grupo populacional? Ana Paula Batista é presidente do Movimento Ostomizado do Brasil e representa 800 mil pessoas em todo o país. Ostomizados são aqueles que passam por cirurgia para abrir uma comunicação com o exterior do corpo, para auxiliar em funções como a respiração, a alimentação ou a excreção. Ana Paula relata dificuldades na concretização das políticas públicas.
É necessário lembrar as competências de cada ente federado. Quantas vezes nós chegamos no município e ele fala: não é comigo isso. Tem que buscar o Ministério da Saúde, tem que procurar o Ministério da Educação. E quem sofre somos nós, pessoas com deficiência, que está na ponta à mercê de políticas públicas não efetivas.
A presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, entidade com 50 filiadas, traz a experiência das famílias que têm filhos pequenos e outros parentes com síndrome de Down e que apresentam problemas cardíacos. Segundo Cleonice Bom, a consequência é bastante frequente nesta condição genética. E muito cedo, a pessoa pode necessitar de cirurgia no coração.
Essa política pública, ela precisa chegar nos estados, principalmente no norte, que nós não temos essa política efetivada ainda, nós não temos a cirurgia cardíaca, onde as famílias precisam migrar, a mãe vai para os grandes centros, para São Paulo, para Brasília, para buscar a cirurgia cardíaca. Fica fora de casa muitos meses, às vezes o seu bebê fica internado 4, 6 meses, as famílias se dissolvem.
Érica Curado, da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas, defende um Estado fortalecido para que as políticas públicas não sejam de um governo apenas, mas algo permanente. E cita a Política Nacional de Educação Inclusiva, que, segundo ela, ainda está ameaçada. A representante da sociedade civil organizada, que é autista, faz uma comparação com uma política pública bem-sucedida: o Programa Nacional de Imunizações.
O programa de vacinação chega aos lugares mais distantes do nosso país, a toda a diversidade que nós temos. E eu sempre penso que bom seria, eu sei que são bem diferentes, se todas as políticas seguissem esse modelo, se tivesse sucesso como o modelo da vacina.
No debate promovido pela Câmara, houve espaço para discussão de políticas públicas de áreas específicas, como a de trabalho. Vice-Procuradora-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, enfatizou o propósito de construir uma nação baseada na igualdade de direitos e a importância do federalismo na construção de uma política pública permanente e de Estado.
Ela deve ser permanente e ela deve existir uma previsão nacional, mas também existir efetivamente lá no município, porque é lá no município que se executam esses direitos, é onde o direito acontece. De nada vale termos previsões nacionais e não termos a execução nos municípios.
Ela aponta algumas barreiras para essa igualdade de direitos, quando fala dos processos de seleção para os trabalhadores com deficiência.
É importante frisarmos que não se pode exigir do trabalhador e da trabalhadora com deficiência mais do que a própria função, a própria atividade, o próprio cargo exige. De uma maneira assim muito, às vezes, indireta, os nossos recursos humanos por aí afora das empresas exigem mais em termos curriculares e de habilidades quando se trata de pessoas com deficiência.
Maria Aparecida Gugel também cita a Lei Brasileira de Inclusão, que no artigo 36 determina que o poder público deve implementar serviços de habilitação e reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao mercado. O auditor fiscal do trabalho, Rafael Giger, que é cego, não conseguiu emprego na iniciativa privada, apesar de ter um diploma em engenharia. No serviço público, se sentiu igual aos outros brasileiros no direito ao trabalho. Rafael fiscaliza o cumprimento da lei de cotas, que existe desde 1991. Ele informa que, a partir de 2010, essa fiscalização se tornou obrigatória e afirma que, atualmente, existem cerca de 550 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
A maioria das minhas fiscalizações termina com um abraço dos representantes da empresa agradecendo a oportunidade de estar contratando pessoas com deficiência. Porque é uma obrigação legal, sim, mas as empresas que reclamam da lei de cotas são as empresas que não a cumprem. Porque as empresas que passam a cumprir entendem que por trás dessa obrigação legal, isso tem a possibilidade de transformar muitas vidas. E nesse meu período todo de fiscalização de cotas, de mais de 13 anos, eu me deparei com muitas histórias de vidas que, diferente das minhas, foram transformadas quando a pessoa teve a carteira de trabalho assinada.
Outra área destacada durante os debates foi o esporte. Ex-deputada federal Rosinha da Adefal, cadeirante, faz parte do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e classifica o esporte como transformador na vida das pessoas com deficiência.
Por meio dele, a gente consegue, de fato, levar a pessoa para esse convívio em sociedade. A medalha, as marcas, a Paralimpíadas, é uma consequência, porque o alto rendimento, ao mesmo tempo que é inclusivo, ele é excludente. Porque só vai para as Paralimpíadas os bons, muito bons. Muitos ficam para trás. Eu não tenho medalhas paralímpicas, mas eu tenho a melhor medalha que o esporte pode me dar, que é a medalha da vida.
A Lei Brasileira de Inclusão, citada pela Procuradora do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, é vista como prioridade por Wagner Saltorato, representante da APAE Brasil, no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONAD. Ele lembra que o federalismo está previsto no artigo 18 da Constituição e insiste em que, além dos grandes centros, cidades menores devem ter políticas públicas implantadas e recursos assegurados.
Não é favor, não é caridade, não é benemerência, é direito. É disso que nós estamos falando no federalismo. O Brasil adotou um modelo de federalismo simétrico, mas é uma federação assimétrica. Nós temos diferenças regionais, temos diferenças de ambientes, de pessoas. Somos um país extremamente gigante, temos desafios gigantes. E a prática é garantir essa prioridade na lei e no papel. Ela parece até simples, o duro é a prática.
O propósito de continuar com toda essa discussão aqui na Câmara, em outros espaços, proposta do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, tem três eixos: aprimorar o marco legal, dar mais visibilidade ao tema e garantir o cumprimento dos direitos previstos na legislação. Essa reportagem especial sobre políticas públicas para as pessoas com deficiência teve texto de Cláudio Ferreira, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Todo este conteúdo pode ser acessado em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.